Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Vamos dar atenção para o mercado do feijão. Mercado do feijão que também tem aí o impacto dessa questão do tabelamento dos fretes. Esse aumento nos fretes já repercute entre os produtores e compradores de feijão no momento. E quem nos explica o que anda acontecendo é o Marcelo Líder, direto lá de Curitiba. Marcelo, que é o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Que, aliás, o IBRAF já entrou em contato com a ANTT justamente para mostrar os impactos dessa questão aí para o preço, Marcelo. É isso? Seja bem-vindo, meu cara.
Prazer, uma boa tarde a todos. Sim, a gente já forneceu para Brasília o impacto que pelo menos foi percebido nos últimos dias, né, nessa arrumação que está tendo aí assim, dessa tabela de frete. Não tenha a mínima dúvida que, como todos os outros produtos, tá, o feijão também sofre com isso. O que nós fizemos foi um levantamento durante essa semana dos preços que os empacotadores, exportadores também, estavam pagando antes da greve e agora depois da greve. Então, por exemplo, quanto mais longo o percurso, mais aumentou. Mas eu citaria dois bastante importantes. Um é lá do Mato Grosso, da região de Sorriso, para São Paulo, de R$ 280 por tonelada para R$ 340 por tonelada, o que dá 25%. Um outro polo produtor importante, Unaí, lá para Bahia, para Feira de Santana, de R$ 175 por tonelada para 210, então 20% também. Ah, para exportação, vamos pegar de novo a região norte do Mato Grosso, para Paranaguá, de 290 para R$ 345, é 20% de aumento. E, logicamente, como todas as cadeias, tá, o feijão também tem contratos programados de entrega. Por exemplo, um empacotador que está na Bahia, ele tem um contrato com as redes de supermercado, ele não tem como corrigir esse preço, né? Então, está tendo que absorver agora, ficar no prejuízo, absorver de alguma forma. Isso afeta de duas formas, de duas maneiras diferentes. Uma é que num primeiro momento, esse empacotador assume, e no segundo momento, você provavelmente vai ter o produtor pagando essa conta ou dividindo aí entre o consumidor e o produtor. Esse é o cenário que a gente tem visto. Talvez isso também, de uma certa forma, impeça nesse momento que haja algum tipo de reação nos preços, né? Que talvez até poderia estar acontecendo e não está.
É parte da alta que poderia ir para o preço do feijão está sendo usado para cobrir frete aí, esse aumento do frete.
Sim, há uma insegurança tremenda, porque para todos, o que a gente está vendo, tá? Inclusive como consumidores, aí a gente pode comentar, né? Como consumidor no supermercado, mas, por exemplo, o produtor, ele tem um impacto no negócio dele, porque ele precisa trazer adubo de um lugar, ele precisa trazer uma máquina, levar daqui para lá, enfim, todos usam os fretes o tempo todo. Então, o produtor também tem uma dificuldade de estabelecer o real custo dele e o real impacto para o negócio dele dessa correção do valor dos fretes. O mesmo ocorre com o empacotador. Ele precisa receber as embalagens, ele precisa mandar esse produto para o supermercado e também está inseguro sobre qual é o real valor do frete atual. Então, há uma insegurança tremenda. Em tempos de insegurança, a primeira coisa que você faz é tentar segurar os preços, manter os preços daquilo que você está comprando estáveis, procurar estabilizar aquilo que você pode. E a compra da matéria-prima é, nesse momento, um dos itens, né, que um empacotador pode, de repente, segurar um pouco para aceitar qualquer tipo de correção.
Agora, o Marcelo, mas está tendo comercialização, novas compras estão assumindo esse novo frete ou as comercializações estão travadas? Eu pergunto isso porque eu acabei de conversar lá no Rio Grande do Sul com a Carla Mendes e ela me disse que para soja e milho não tem comercialização, já faz 4 semanas que não saem negócios. Como é que está para o feijão?
O feijão tem aí um valor agregado um pouco maior do que esses outros dois produtos. E é transportado, é muito atomizada essa comercialização, talvez mais atomizada do que a soja e o milho, né, os players que participam desse mercado. E tem uma outra característica que é muitos empacotadores têm transporte próprio. Ainda que eles viessem num processo nos últimos 3-4 anos de desestruturar a área de transporte, né, nós sabemos que grandes empacotadores tinham frotas importantes de caminhões. Nos últimos anos vieram terceirizando esse tipo de trabalho. Então, nesse momento, muita coisa é transportada mais lentamente, porque o caminhão tem que ir, entregar e voltar, mas você não chega a parar. E agora, com essa definição de que os fretes ao redor de 20%, 25%, eles começam a procurar colocar no custo, no repasse para o supermercado. É claro que 20% nos fretes não significa 20% de aumento no preço do fardo lá na ponta. Ele é um componente do custo, né, que tem um impacto menor. Mas isso é um processo que não está definido, é um processo muito confuso, até pelas idas e vindas, né, em Brasília, todos estão acompanhando, não precisa nem comentar, e que atrapalha muito o mercado.
Agora, esse repasse já chegou para o consumidor?
Não foi nem um processo entre o empacotador até agora e o supermercado ou varejo, né? O varejo recebe a notícia do empacotador que em algum momento vai ter que corrigir isso, ou tão logo termine de entregar os contratos que estavam pré-fixados, ele vai ter que fazer uma correção no valor de venda. O que a gente tem visto é que os supermercados que têm lá 4-5 marcas, pelo menos 2-3 marcas, eles estão corrigindo a um valor muito superior ao impacto que teria aí esses 20% no frete. É porque 20% do frete não é 20% no quilo do feijão lá na prateleira. E alguns supermercados têm corrigido 10%, 15% o preço do feijão na prateleira preventivamente, ou mais do que preventivamente, aproveitando essa onda de correções, porque se estabeleceu no Brasil nos últimos dias uma impossibilidade de você saber com precisão qual é o preço de uma mercadoria que você vai comprar. Vamos colocar a gente como consumidor. Você vai no supermercado hoje, você entende o fato, não gosta do fato, mas acaba tendo que absorver a correção de vários produtos, do preço de vários produtos. Então, o varejo aproveita agora e aumenta a sua margem, porque ele ainda está pagando o preço antigo para o empacotador. Ele não tem ainda um custo maior, mas ele, ou por prevenção e muito mais por captar um lucro maior nesse momento, ele acaba fazendo a correção, o que é questionável.
O que é questionável, sem dúvida nenhuma, enquanto isso, o consumidor final está pagando mais aí pelo feijão. Agora, Marcelo, vamos falar um pouquinho do mercado, dos preços em si. Como é que estão os preços do carioca nesse momento?
O estado do Paraná foi importante nos últimos dias, eu diria nos últimos 30-45 dias, no abastecimento no Brasil. O que há agora é um feijão comercial, um feijão de qualidade inferior, um feijão que teve uma lavoura não bem conduzida, com muito milho, soja no meio, isso principalmente no sudoeste do Paraná. Os empacotadores, os compradores que estavam lá ou ainda estão lá reclamam bastante que o feijão poderia estar sendo comercializado dali, mas com essa quantidade de defeitos, quando é comercializado, vale lá R$ 70, R$ 80 quando acha um comprador. Então, tem que cuidar quando a gente coloca essas referências, porque o feijão no Paraná tem de 70. Tem de R$ 70, mas misturado com soja e milho. Então, se você está numa outra região onde o feijão não está misturado com soja e milho, 8, 8,5, ele vai valer mais do que isso. Ele vai valer R$ 90, R$ 100 em Minas, em Goiás. Se ele é um produto de boa qualidade, em qualquer estado, Minas, Goiás, Paraná, onde houver alguma mercadoria aí entre 8,5 e 9, ele vai valer acima de R$100, 100, 105, em alguns casos até 110. Aí vai variar um pouquinho o prazo de pagamento, enfim, há alguma coisa aí a ponderar nesses preços que estão sendo praticados. Mas esse é o mercado do feijão carioca no momento.
De 70 a 110, o 110 para o feijão de melhor qualidade.
Exato.
Tá. Mas qual é a tendência desses preços, Marcelo? Está diminuindo a oferta? A gente pode ver aí um ajuste dessas cotações ou não tem essa perspectiva no cenário?
Nós temos uma safra de feijão irrigado que vai sendo intensificada a colheita dela a partir do final do mês de junho e durante o mês de julho, com um pico muito importante no mês de agosto. Então, havendo algum tipo de reação, ela vai ser uma reação rápida, né? Ela vai acontecer por conta aí de uma maior demanda num momento que ainda não está sendo colhido o volume mais importante de feijão carioca novo, né? Colhido embaixo da irrigação.
Mas a oferta do Paraná já está nos finalmente.
Oferta do Paraná no final, a oferta de feijões armazenados em Minas e Goiás, ainda que existam quantidades razoáveis lá, mas também tem escoado bem, e são esses feijões que vão dar conta de atender a demanda de agora até que a oferta do irrigado seja um pouco mais encorpada. Então, há feijão, mas o momento é de uma diminuição de oferta. Nesse momento do meio do mês, há normalmente uma demanda um pouco menor, mas já na semana que vem, muito provavelmente, o mercado vai andando. Sempre lembrando que esse ano, com esses preços do feijão carioca, não poderia acontecer outra cor que não um consumo franco e aberto, né? Se o brasileiro é capaz de consumir mais de 17 quilos por habitante ano, esse é o ano que ele vai consumir o máximo possível, porque foi muito barato. Feijão a R$1,70, R$1,80, R$2 o quilo, é barato demais. Né? Então, se consumiu muito feijão esse ano.
Muito bem. Mas tem, então, uma possibilidade de reajuste aí nesse intervalo de oferta entre final de safra, final de segunda safra e início da safra irrigada.
Há uma possibilidade, mas lembrando, os produtores não podem, a princípio, né, o que tudo indica, se valer disso e ficar aguardando que haja uma reação maior nos preços.
Tá.
Tem que tomar muito cuidado, porque vai ser se houver a valorização, ela vai ser muito rápida, né, porque já em seguida começam a aparecer os lotes de feijões extras, provavelmente, e o feijão debaixo de irrigação.
Muito bom. Marcelo, e o feijão calpi, hein? Colheita em plena atividade lá no Centro-Oeste. Com que perspectiva para a safra esse ano?
A colheita, ao que tudo indica, vai ter um volume parecido com o volume do ano passado. A grande maioria, né, vem apontando para isso. A Índia, nesse momento, as importações são poucas, né? A Índia é o nosso principal importador de feijão colhido lá no Mato Grosso. Então, você tem um momento em que coincide um aumento do volume de produção e você não tem a contrapartida da Índia comprando franca e abertamente um bom volume, um grande volume. Então, os produtores estão bastante chateados e com toda a razão, porque escutam oferta, dependendo da região e dependendo do feijão calpi, entre R$ 35 e R$ 45, reais, dependendo também do prazo. O preço médio, alguma coisa ao redor de R$ 40. Isso não era o que os produtores esperavam.
Isso é baixo, Marcelo?
É baixo. É baixo porque eles tinham uma expectativa de que se mantivessem os números entre R$ 50 e R$ 60. Então, isso pode ter acontecido em alguns lotes, em algumas negociações, entre produtores e exportadores que já vem desenvolvendo uma afinidade maior ou uma parceria maior.
Agora, como é que a gente entende essa saída aí da Índia do mercado? É uma estratégia mesmo aí para evitar sair desse momento de oferta abundante aqui no Brasil?
Não tem nada a ver com o nosso momento aqui, né? A Índia, desde o ano passado, ela teve duas safras que vieram com bom volume. Então, aí as monções, lá que são as chuvas, que determinam o sucesso ou não das lavouras da Índia, foram boas. Então, a produção de proteína de origem vegetal, lá para eles é o feijão guandu, o grão de bico, as lentilhas, enfim, todos os produtos, eles tiveram sucesso. E há um movimento por parte do governo bastante forte esse ano de prestigiar os produtores. Lá são pequenos produtores e o voto do produtor é muitíssimo importante lá. Então, eles estão procurando corrigir um pouco, né, diminuindo as importações, proibindo importações de alguns feijões, não é o caso do nosso, mas diminuindo a importação de alguns feijões por parte da Índia, consumindo estoque estratégico, né, e lá, muito mais do que aqui, existe uma especulação muito grande com alimentos, então se consome agora boa parte desses alimentos que estavam sendo armazenados para especulação por uma pressão do governo, não tanto com o aumento de preço, mas uma pressão bastante grande, inclusive de algumas manobras na área econômica que o governo fez, fazendo com que quem tem a mercadoria tenha que vender a mercadoria, tenha que buscar liquidez nesse momento. Então, de um lado, ele evita que tenha inflação, de outro lado, ele aumentou um pouco o preço no produtor. Segundo os analistas que nós temos contato, indianos, e que nos prestigiam com as suas informações, inclusive alguns que já estiveram aqui em edições passadas do fórum, a análise deles é que a gente ainda até o final do ano vai ter uma volta dos indianos participando do mercado. Talvez o volume total desse ano não seja igual ao ano passado, de 107 mil toneladas, mas é possível que esse número chegue bem perto disso novamente. Então,
mas tem risco do produtor brasileiro micar com esse feijão na mão, Marcelo?
Não, principalmente os produtores que fizeram uma boa condução da lavoura, que tem uma mercadoria no que depende de manejo, de boa qualidade, que não esteja misturada com soja, com milho, bem conduzida, quer dizer, um produto que tem ele cresceu, o tamanho dele é o máximo que ele pode responder, né? Em termos de quantidade de grãos em 100 gramas. A maior parte dos produtores vem procurando desenvolver uma boa relação e uma parceria com alguns exportadores, então micar eu não vejo como. Porém, existem alguns cuidados que o produtor tem que tomar, é que se ele for armazenar, seja na sua propriedade, ou seja em um armazém contratado ou um prestador de serviço, é que a fumigação, o expurgo, o cuidado com os carunchos, com as infestações, sejam extremos. O feijão calpilha, muito sensível, ele rapidamente aparece caruncho, e aparecer o grão furado, você tem um problema seríssimo para exportar. Então, tomando esses cuidados, eu não vejo que ele vai micar com isso na mão.
E não tem outro comprador além da Índia que a gente possa tentar abrir mercado?
Sim. Nós temos trabalhado daí com outros cultivares também. Nós temos aqui o Pingo de Ouro, que é vendido em bom volume para toda a Ásia. Esse ano nós fizemos um bom volume já de exportação durante o mês de maio e agora início de junho, de feijão mundi também para a Ásia. Os produtores que plantaram o mundo se saíram muito bem, venderam entre R$ 80 e R$ 90 o saco, com o mesmo custo de produção de um caupi normal. Então, existem outros países, sim, o Brasil vem buscando aumentar as exportações para esse país. E uma outra situação bastante interessante que eu destaco é que há a possibilidade da Apex ter uma missão esse ano ainda para a Índia, na busca de aumentar mercados para alimentos. E entre os alimentos, nós estamos solicitando que os exportadores de feijão possam estar juntos também para buscar aumentar o volume de exportação para a Índia.
Muito bem. Tá aí, então, situação do feijão calpi. Paciência, é isso que a gente tem que falar para os caras nesse momento.
Sim, quem precisa de liquidez vai se sujeitar a vender nos valores que estão agora. Mas o produtor não precisa ficar ainda, até agora, pelas informações que nós temos recebido da Índia, pelas análises que tem feito, e Paquistão, enfim, e outros países do Oriente Médio e da Ásia, nós vamos ter uma comercialização mais lenta, mas ela vai continuar.
Legal, boa notícia, Marcelo. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Marcelo Lires, presidente do IBRAF, trazendo as informações do mercado do feijão. Falamos do feijão carioca, falamos do feijão calpi, que também está em pleno momento de colheita lá no Centro-Oeste. E, obviamente, dessa questão dos fretes, aumento no custo de transporte e consequência aí para tanto o produtor quanto o consumidor final, são os elos que devem pagar aí por esse tabelamento dos fretes. Enfim, uma ação tomada aí pelo governo com a faca no pescoço durante a negociação com os caminhoneiros e que agora está trazendo aí seus reflexos negativos para o mercado como um todo. Obrigado, meu amigo. Um abraço para você, até semana que vem.
Só lembrando bem rapidinho o seguinte: a seleção brasileira, no que depender, está bem nutrida, não tem problema nenhum. Levaram feijão para a Rússia. Se você procurar aí, vai ver no Google que a seleção brasileira levou feijão carioca para a Rússia. Então, no que depender de nutrição, eles estão resolvidos com a força do feijão brasileiro.
Domingo tem, hein?
Vamos ver, vamos ver.
É isso aí, vamos ver se o feijão vai ajudar a equipe.
No que depende do feijão, ele faz tudo. Ele dá condições do cidadão fazer. Só não vai fazer se virarem perna de pau na última hora.
É isso aí. Marcelo, um abraço para você.
Abraço. Bom final de semana.
Valeu, obrigado. Marcelo Lides, presidente do IBRAF, conversando com a gente um pouquinho sobre o mercado do feijão. Daqui a pouco a gente volta com as informações do INMET. Continue com a gente.